Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Essa é a hora.
A hora H.
No ar. Sintonizar, já está no ar, hora H para cada canto e recanto desse estado. Boa noite para você, paraibano e paraibana. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Terão, boa noite para toda Paraíba, do litoral ao sertão, Brejo, Cariri, Curimataú, todo mundo ligado aqui na hora H.
Vamos que vamos, a partir de agora, informação com agilidade e opinião com credibilidade. Aumente o volume do seu rádio em toda Paraíba.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do Pompeiro.
Paraíba, boa noite pra você. O show de informação está começando no seu rádio, na Rede Mais, em cada canto e recanto desse estado. Estamos falando direto dos estúdios do portal Mais PB em João Pessoa, capital da Paraíba, que nos escuta pelo som da emissora de audiência crescente, som potente, a Rádio Pop FM 89.3.
Pop!
Chegando em Campina Grande, na rádio Cariri 101.1 FM.
Pop FM de Areia.
Guarabira, Constelação FM.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubati.
Caruá FM de Soledade.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Conceição FM em Conceição.
Bom Sucesso FM de Pombal.
Em Souza Progresso 610 AM.
Itatiunga FM de Patos.
Solidária FM em São Bento.
E tem mais em Catolé do Rocha, Independência FM.
Mais FM em Cajazeiras.
E mais FM de Uiraúna, é a Paraíba inteira ligada no jornalismo sem parar, na Rede Mais, na Hora H.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Banco Bradesco perde recurso e justiça mantém suspensão de consignados para servidores do estado.
Incêndio atinge loja no centro de Guarabira e mobiliza bombeiros, polícia e prefeitura da cidade.
Em João Pessoa, feirante tenta atear fogo na esposa com 5 litros de gasolina.
Mais de 65 mil paraibanos foram infectados pelo novo coronavírus. A doença já matou 1.418 pessoas aqui no estado.
Sepultado em Ingá, corpo do prefeito da cidade, Manuel da Lenha, morto pela Covid-19.
Na entrevista da hora, conversa com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, o Alney Cordeiro.
Depois de 4 meses de paralisação, o Campeonato Paraibano será retomado daqui a pouco.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo e tábua das marés para esta sexta-feira.
Amanhã, sexta-feira, a maré vai estar baixa às 8 horas da manhã e 2 minutos com 60 centímetros.
A alta será 12:08 da tarde, 2 metros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 30 graus e mínima de 19.
O IMET alerta para a possibilidade de chuvas em todo o litoral paraibano.
Em João Pessoa, agora os termômetros marcam 25 graus.
No Brejo, Areia, 21 graus.
O dia inteiro, agora. Na Hora H.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, 1.300.000 empresas brasileiras estavam com atividades encerradas ou suspensas na primeira quinzena de junho. 522 mil empresas declararam que a pandemia motivou essa decisão, ou do encerramento ou de uma suspensão temporária. Os dados são do IBGE. O órgão também informou que 1/3 das empresas que sobreviveram demitiram, foram obrigadas a demitir. E apenas 13% do universo dessas empresas que tentou teve acesso àquele auxílio para pagamento de funcionários, para não ter que demitir, para o governo pagar ali com a redução da jornada. Quase 100% das empresas que estiveram, que estão nessa situação e que foram fechadas, são aquelas que têm até 50 empregados. Com acima de 500 trabalhadores, nenhuma empresa de grande porte fechou as atividades. Então, a quebradeira foi exatamente nessas empresas com maior fragilidade, que não conseguiram sobreviver a essa asfixia da paralisação do setor produtivo, especialmente, essencialmente, o setor de serviços. Esses dados mostram o tamanho do buraco da pandemia para a economia nacional. E mais, o enorme desafio que nós temos pela frente. Pela frente que eu digo é agora, é já. Resta esperar que, para este drama do emprego, do desemprego, da quebradeira, o governo consiga ter uma gestão mais competente, consiga liderar o processo de enfrentamento a essa crise, consiga ter pontos e atrativos de convergência, de somar forças, não de dividir o que já está muito dividido. Em suma, que o governo federal, que o governo nacional, o governo do país tenha uma política diferente, mais consequente do que a Torre de Babel que foi e está sendo o enfrentamento a essa crise de saúde.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H. Central da Interação.
A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação. Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Heron Cid. Heron com H, Cid, C-I-D. Fácil demais. No WhatsApp é o 993465236. 993465236. Aí você manda sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifica, diga de onde está falando e mande o recado.
Você também pode interagir agora. Estamos ao vivo em áudio e vídeo no facebook.com/portalmaispb. Faça como o Rodrigo Ranieri. Ele está acompanhando o Hora H diretamente de Alagoa Grande.
Boa noite, Alagoa Grande.
Mas assista também através do YouTube. YouTube, procure lá Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Acesse agora www.maispb.com.br. E quando terminar o programa, o que é que faz, Heron?
Terminou o programa, você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer. É só procurar lá Programa Hora H. Você pode compartilhar os conteúdos do programa, o programa na íntegra, reportagens, matérias e entrevistas e comentários para quem quiser, onde quiser, a qualquer hora do dia. A gente começa com a informação, o Alisson Bezerra, da decisão judicial de hoje, que negou o recurso do Banco Bradesco para que a instituição financeira deixasse de descontar empréstimos consignados de servidores do Estado. O banco recorreu de uma decisão judicial que mandava suspender a cobrança desses consignados e a justiça não acatou esse recurso, como informa agora por telefone ao vivo Maurílio Júnior.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Quem indeferiu esse pedido do Banco Bradesco foi o desembargador José Aurélio, do Tribunal de Justiça da Paraíba. O pedido de efeito suspensivo do Banco Bradesco para derrubar essa suspensão da cobrança de empréstimos consignados para policiais e bombeiros militares da Paraíba, associados da Caixa Beneficente. Havia uma decisão há mais ou menos 3 semanas da 10ª vara civil aqui da capital paraibana, determinando essa suspensão durante um período de 120 dias. A gente lembra que é uma matéria que foi aprovada pela Assembleia, foi sancionada pelo governador João Azevedo. Ontem a gente teve aquela decisão do juiz Gustavo Leite Urquiza derrubando uma decisão que foi movida pela Associação dos Delegados do Estado da Paraíba, suspendendo do Banco Bradesco, mas aí tem uma nova decisão e aí fica esse conflito jurídico, já que é uma ação movida por uma outra parte da categoria de policiais, a Caixa Beneficente de Policiais e Militares, Bombeiros Militares aqui do Estado da Paraíba.
Obrigado, Maurílio Júnior. Aliás, o Wallace Bezerra, informação da Assembleia Legislativa da Paraíba, também nessa direção, o procurador da Assembleia Legislativa da Paraíba, Newton Vita, afirmou que a casa vai fazer com que o juiz Gustavo Urquiza, responsável pela decisão de suspensão da lei que proíbe bancos de cobrar empréstimos consignados dos servidores do Estado, tome conhecimento de que existe no Tribunal de Justiça uma decisão anterior que suspendeu a discussão da matéria até o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Decisão de relatoria do desembargador Oswaldo Trigueiro.
Essa decisão que está correndo lá no Supremo Tribunal Federal, Heron, está na relatoria da ministra Carmen Lúcia. E ela, no mês passado, antes do recesso no meio do ano do STF, pediu informações tanto à Assembleia Legislativa da Paraíba quanto ao governo do Estado. Como está em recesso, o processo está concluso para a decisão da ministra, mas nenhuma decisão foi tomada ainda. A gente espera que, assim que retornar do recesso do meio do ano, o STF possa ter uma definição ou não em relação a esses consignados.
Um feirante tentou tocar fogo, literalmente, na esposa, na mulher, com 5 litros de gasolina. Pegou 5 litros de gasolina e queria tocar fogo na esposa. Imagina como estava essa relação.
Heron, tem condições não.
Tem não. O incendiário. Quem conta a história é Roberto Tagino agora.
Boletim da redação.
Um homem de 53 anos tentou atear fogo na esposa na tarde desta quinta-feira no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Segundo a Polícia Militar, a tentativa foi frustrada porque um vizinho evitou que ele riscasse o fósforo, já depois de lançar sobre a mulher quase 5 litros de gasolina. Ainda de acordo com a PM, a vítima, que também tem 53 anos, teria colocado o marido para fora de casa por ele ser raparigueiro. A esposa prestou ocorrência na delegacia da mulher e o suspeito responderá pela tentativa de feminicídio. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H.
Sangue de Cristo tem poder.
Amém. 6:13, o que tem de casal nesse momento, Anderson José e Dona Rebeca, agradecendo a Deus porque em casa não tem 5 litros de gasolina, não é brincadeira não, viu? Eita pandemia, problemática, viu, Alisson Mizer?
Não, tem o problema não é a pandemia não, viu, Heron? Sinto muito, o problema são as pessoas.
Rapaz,
a pandemia não tem nada...
Você não entende nada de casamento,
não, estou tentando justificar, não, tem isso não, tem nada disso não. O problema é desse cidadão que ele quis atear fogo na esposa, o problema é dele.
Não,
não é o problema da pandemia, não.
Não,
eu
tô falando dos casais nesse momento, não, aproveitando o momento para dizer quiseram, que num momento como esse, de isolamento, que mexe com a cabeça das pessoas, o humor das pessoas.
Coloca pra fora que ele tá guardando.
E aí gera conflitos, né? O ser humano, no momento de tensão, ele tá mais propenso a conflitos. Por isso que eu disse, essa altura do campeonato tem muito casal agradecendo porque não tem gasolina em casa. São 6 horas e 14 minutos, 6 e 14 agora, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Lá tem gasolina, mas a gasolina é pra fazer o bem, botar o seu carro pra andar, fazer você se locomover, trabalhar e produzir pra esse Brasil. Rede de Postos Opção, em João Pessoa, no seu caminho, na hora de abastecer, tem opção.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6h15, daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes de um incêndio que mobilizou a cidade inteira de Guarabira. Guarabira, que nos ouve agora pela Rádio Constelação FM. Um incêndio no centro comercial de Guarabira mexeu com a cidade, polícia, corpo de bombeiros, prefeitura, todo mundo lá tentando ajudar na debelar essas chamas e a diminuir os prejuízos lá, que foram muitos. Daqui a pouco a gente traz essa informação. 6h15, saiu agora o boletim do novo coronavírus no estado da Paraíba, Alisson.
Saiu sim, Heron. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a Paraíba registrou 1.484 novos casos de Covid-19, mais 35 óbitos desde a última atualização, ou seja, desde ontem, 24 horas. Desse total de mortes, 8 ocorreram de ontem para hoje. Então foram 35 mortes que entraram nas estatísticas do governo da Paraíba, sendo que 8 foram registradas de ontem para hoje. Até agora, Heron, a Paraíba já tem 65.423 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 24.253 casos de pessoas. Essas pessoas conseguiram se recuperar da doença. E, infelizmente, Heron, o dado das mortes ainda cresce no estado. 1.418 pessoas já morreram por coronavírus aqui na Paraíba. O vírus está presente em 221 municípios paraibanos.
O Alisson Bezerra, o Ministério Público em João Pessoa, tomei conhecimento, que tem notificado pré-candidatos, políticos, sobretudo que têm assiduidade nas redes sociais, sobre a indisciplina em relação aos protocolos recomendados para quem está em circulação. Por exemplo, aquele candidato que está gerando aglomeração, o Ministério Público tem notificado. Aquele candidato que está andando sem máscara, o Ministério Público, pelo menos em João Pessoa, tem notificado. A questão é, o Ministério Público em João Pessoa é o mesmo do resto do estado. E o que a gente vê e acompanha no resto do estado é campanha aberta, aglomeração, mobilização, nem sempre o uso da máscara, uma bagaceira. Além de tudo, com campanha antecipada, misturada com o vírus da pandemia. E no interior, os números só crescem. Ou seja, não recomendam que as pessoas, sobretudo as autoridades ou as que pretendem ser mandatários, tenham um comportamento irresponsável.
Heron, falando sobre essa questão do coronavírus, a Prefeitura de João Pessoa acabou de informar que amanhã o prefeito da capital, Luciano Cartacho, vai apresentar o calendário, cronograma e também os protocolos para a retomada das feiras livres aqui da capital. Esse pronunciamento do prefeito será amanhã de 9 horas da manhã e será transmitido ao vivo pelo portal Mais PB. Então, se você quer saber quais serão os protocolos que vão ser adotados nas feiras livres aqui da capital, você acessa www.maispb.com.br.
A corda só quebra do lado do mais fraco, que você fica querendo também entender algumas coisas e termina a pandemia, você não vai entender. Beleza, supermercado, item de primeira necessidade. Está lá aberto, com controle, mas está aberto. Mas fechado e com ar-condicionado. A feira livre, em que o poder público poderia utilizar a SEDURB, guarda municipal para organizar, e é livre, como o próprio nome diz, sem estar abafado, ou seja, a proliferação do vírus é muito menor, foi penalizada esse período todinho. É como outra questão, Alisson Bezerra. O mesmo Brasil que manda e consegue fazer teleaulas para o ensino infantil, o ensino médio, Enem, preparação, que mantém as teleaulas e videoconferências, é o Brasil em que as universidades públicas federais não aderem à aula virtual. Então, para uma coisa, mas funciona outra. Funciona uma coisa e para outra. Como é que você explica às pessoas que o ensino médio pode continuar na teleaula, mas a universidade tem que ficar parada? Logo, a universidade que produz conhecimento, exatamente para esse momento também, para enfrentar essas questões. Como é que você explica? Como é que o cidadão entende isso? Absorve isso? Uma parte do ensino dá para funcionar, a do ensino superior não dá. As universidades, no geral, não aderiram ao modelo de educação à distância.
Atenção você que está trafegando agora no centro de João Pessoa em direção à praia, bairros de Mandacaru, 13 de maio, Padre Zé. A CEMOB acaba de informar que está acontecendo uma manifestação na Avenida Boto de Menezes. Essa manifestação acontece próximo à Fundação Otacílio Gama, que é logo ali quando você desce do bairro Tambiá em direção ao bairro Padre Zé. Então os manifestantes estão no local, a polícia também está presente para tentar controlar essa manifestação. Ainda não sabemos qual o motivo da manifestação e a CEMOB também está a caminho. Então se você está saindo do centro em direção à praia, você pode tentar desviar para poder não ficar preso na manifestação.
O deputado estadual Tarciano Diniz do Avante foi contaminado pelo novo coronavírus. Um exame confirmou esse contágio. O parlamentar disse que após ter contato com um amigo que confirmou o exame para o coronavírus, também decidiu realizar o teste. Não deu outro, o teste deu positivo. Tarciano é o segundo deputado paraibano a contrair a Covid-19. Antes dele, Branco Mendes, do Podemos, também havia se contaminado pela doença. 6h20, foi enterrado, agora há pouco, o corpo do prefeito de Ingá, Manuel da Lenha. Ele morreu hoje de manhã em um hospital de Campina Grande, onde estava internado após ser diagnosticado com Covid-19. É mais um político paraibano vítima mortal do novo coronavírus.
Hora H. Hora H.
6h21, o Alisson.
Agora sim, Aaron. Hoje, por volta de 3 horas da tarde, 3h30, um incêndio de grandes proporções foi registrado no centro de Guarabira. Por causa disso, polícia militar, prefeitura, corpo de bombeiros, todo mundo se mobilizou para tentar controlar as chamas. Nós vamos ao vivo agora a Guarabira, saber como é que está a situação, falar com o nosso correspondente lá da rádio Constelação FM, o Marcelo Alexandre, que acompanhou desde a tarde a movimentação. Marcelo, o incêndio já foi controlado? Boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Boa noite para você, Alisson, Heron, a todos os amigos ouvintes do programa Hora H. Neste momento ainda, as equipes do Corpo de Bombeiros do Batalhão aqui de Guarabira continuam fazendo o trabalho de rescaldo, resfriamento do prédio onde funciona esse estabelecimento comercial aqui na cidade de Guarabira, no centro da cidade, no coração, que é na Avenida Dom Pedro II, que foi tomado pelas chamas desde as 3 da tarde, chamou a atenção de muita gente. Graças a Deus, nenhuma vítima, os funcionários puderam sair salvos, né? De todo aquele fogo que viram, a chama, correram e acionaram o Corpo de Bombeiros, que também aqui no centro da cidade, esteve presente, mas houve uma grande dificuldade para conter, já que se trata de material, o produto que é vendido lá no estabelecimento, são variedades. Material que geralmente é de plástico, produtos inflamáveis. E isto fez, é claro, acontecer uma certa dificuldade. O fogo se espalhou e também havia uma preocupação em relação aos prédios vizinhos. Então, houve um trabalho muito intenso, o cenário causou pânico à população, que apesar dessa...
Perdemos um pouco o contato do Marcelo Alexandre, vamos tentar renovar esse contato com ele. O que é que ficou muito evidente, eu acompanhei toda a transmissão da Rádio Constelação FM, por sinal muito profissional, na cobertura desse incêndio. É que o Corpo de Bombeiros no interior, essas unidades do Corpo de Bombeiros, têm muitas limitações para incêndios de médias e maiores proporções, não é? Tem uma dificuldade lá, o carro precisava de uma escada maior para conseguir acessar e debelar as chamas, mas infelizmente não tinha, os bombeiros estão tendo uma intensa dificuldade para finalizar esse trabalho. O Alisson.
Agora sim, restabelecemos o contato com o Marcelo Alexandre.
Pois não, Marcelo.
Pois bem, Heron. Então, só para concluir aqui, vamos ouvir um pouco o que falou o nosso amigo, o comandante do Corpo de Bombeiros, o comandante Moisés, que falou para o repórter Zé Roberto há poucos instantes sobre esse trabalho todo. Rapidinho aqui para a gente ouvir.
A constelação é sempre parceiro de bombeiros. Realmente, eu recebi informação da Secretaria de Comunicações informando que tem um grande incêndio de informações. Eu, como moro em João Pessoa, aí eu já estava me dirigindo para casa. Teve café, correi. Solicitei o apoio também da companhia de café. De pronto, o pessoal atendeu, já retornou comigo para cá, pelo aqui os militares da companhia de café. Os militares do batalhão de bombeiros, daqui de Guarabira. E agradeço também aos bombeiros que estavam de folga. Isso me deixa muito emocionado, porque ao verem um incêndio desse grande proporções, eles já suas folgas, nas suas casas, já descansando com sua família, retornaram para o serviço, alguns saíram de serviço e tudo, mas estão aqui para combater esse incêndio.
Está aí o comandante do Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Guarabira, falando da sua emoção, do trabalho em união e conjunto de todos os profissionais é que estiveram, que estão, melhor dizendo, neste trabalho de combater as chamas, de resfriamento agora. Uma perícia será realizada para esclarecer o que teria motivado o incêndio. Portanto, são essas informações disso que chamou a atenção aqui na cidade de Guarabira e região deste incêndio muito grave que tomou conta aqui, tomou conta de um prédio aqui no centro da cidade de Guarabira. Um abraço para vocês e até a próxima.
Muito obrigado, Marcelo Alexandre, pelas informações. Parabenizar os valorosos companheiros da Rádio Constelação FM 92.1 pela cobertura profissional sobre esse fato e trazendo esse detalhe aí da emoção do comandante do Corpo de Bombeiros da região, Alisson. Na verdade, praticamente, quando o comércio está retomando, a empresa aí foi dizimada, né? Então,
depois de um período paralisado.
É um patrimônio, né? São anos de luta, anos de muita dedicação, que se vão, literalmente, e viram cinzas.
Mas tomara que o proprietário, toda a família, os colegas,
felizmente,
possam
ninguém se feriu, né?
Ajudar ele para que ele, com a mesma garra que conseguiu construir esse empreendimento até hoje, ele possa reconstruí-lo.
E vai. 6:25 agora, 6:25, hora da interação. Você na hora H, na Central da Interação.
Você na hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, Paraíba, 993-46-5236, o WhatsApp para você mandar sua mensagem de voz, 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e manda o recado, mas tem outros canais também.
Tem o facebook.com/portalmaspb, o Neto, o Netão Neto, ele está acompanhando a gente.
Alô, Netão.
Em Solidade, então um abraço para todo mundo de Solidade. O Samuel...
Tá na Caruá FM.
Samuel Silva, em Campina Grande, no bairro das Malvinas. Então, um abraço para todo mundo de Campina Grande.
Tá
alô, alô, Rainha da Borborema.
101.1, Cariri FM. Em breve a gente chega por aqui, por aí, na verdade, em Campina Grande. Abraço a Campina Grande que nos escuta. Valeu pelo carinho.
O Juan Martins, Aron, ele tá acompanhando a gente aqui em João Pessoa. No seu Instagram, Aron, tem algumas mensagens aqui, vou pegar aqui pra gente poder trazer interação. O Carlos Júnior tá dizendo que a Pop está colocando para quebrar no jornalismo. Não tem pra ninguém. Que Deus abençoe a todo mundo.
Como diria minha avó, Dona Noite, você já sabe, né, Wazio? Botando pra tábua do meio gemer.
A Socorro, em Bananeiras. Deixa eu pegar mais mensagem aqui, muita mensagem chegando. A Cibele, de Guarabira, agora há pouco nós falamos sobre o incêndio que aconteceu lá em Guarabira. O Pai Locutor, boa noite, bom trabalho.
Valeu.
Pessoal de Bananeiras, viu, Aron? Tá perguntando, quando é que a gente vai chegar em Bananeiras?
Boa noite, Bananeiras. Alô, Bananeiras, em breve, segura aí a onda.
Paulo Marcelo tá em Piancó, no sertão do estado. Silvano Santos também já deu um alôzinho aqui no rádio.
Mamanguape, Silvano Santos?
Sim, deve ser Mamanguape. E o Abraão Andrade também acompanhando a gente. O Caveirão da Notícia, Silvânia Félix, o Edivandro Santos, do Padre Biepinga, do Tatiana Amaral.
Vamos lá. E tem o WhatsApp. Boa noite.
Boa noite, Arancio e Alisson.
Conheço.
Boa noite.
A voz,
me diga uma coisa, como é que anda o namoro do governador com o prefeito? Zé Gavião, Santa Luzia.
Tô na paquera, viu, Gavião? Tô na paquera, tão paquerando, aquele negócio, recado pra lá, recado pra colar, tem uns emissários, tem sempre o pessoal, os cupidos, né, do recado, tão nessa linha aí. Tão conversando.
Boa noite a todos. Aron, as pequenas e microempresas são responsáveis por 51% das carteiras assinadas no Brasil. Na reunião do dia 22, Paulo Guedes disse que o governo iria ganhar dinheiro emprestando para as grandes empresas. Então, o que ele fez? Jogou as pequenas na cova e colocou concreto em cima. O governo federal tem uma grande responsabilidade na morte desse segmento das pequenas e microempresas. Infelizmente, a realidade é essa.
Obrigado, Renato. Um abraço para você. Boa noite.
Eron. Boa noite a todos que acompanham esse maravilhoso programa. Eron, é interessante, né? Além do coronavírus matar, aí vem esse pessoal querendo matar as esposas. É complicado. Pedro Gomes aqui de Conceição, no Vale do Piancó.
É complicado, né não, Pedro? Meu Deus do céu. Gasolina não. Longe de gasolina. Fico longe de gasolina, viu?
Eron Cid, eu sou Marinês Lopes, de Princesa Isabel, do Macapá 2. Infelizmente, tudo que você falou da Feira Livre é verdade. Princesa Isabel, Feira Livre não existe mais. Tudo abre. Muita coisa nunca fechou, principalmente os bairros fechados com os bebês dentro. E a Feira Livre, que é livre, como já se diz, não pode funcionar. Já faliu os feirantes tudinho. Só Deus na causa. Boa noite e obrigado.
Boa noite, meu querido. Um abraço para a senhora. Boa noite. Valeu pela audiência. Hora do intervalo, Anderson José. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Justiça manda prefeito afastado de Aparecida, no sertão do estado, retornar ao cargo.
E na entrevista da hora, conversa com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, Volney Cordeiro. Ele fala sobre a retomada das atividades e a demanda de ações trabalhistas em meio à pandemia.
E ainda, prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxa, exonera superintendente da CEMOB.
O jornalismo que faz a diferença volta já já.
A notícia que interessa também.
O dia em uma hora.
Hora H.
Dois minutinhos.
Até já.
Daqui a pouco a gente volta.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
O agora bem na hora H para Paraíba inteira de audiência.
O dia todo, numa hora, Hora H, Rede Mais.
6:34, voltando com a informação, Alisson.
Atualizando, Aron, sobre aquela manifestação que falei há pouco, que acontece agora na Avenida Bolto Menezes, aqui em João Pessoa, no sentido centro-praia. É, de acordo com o que eu pude apurar aqui, Aron, os moradores estão manifestando por causa de um rapaz que mora na comunidade lá próxima. Esse rapaz foi preso E segundo os moradores, ele não tem nada a ver com o crime. Ainda não consegui saber qual foi o crime que estão acusando ele. Mas esse rapaz, ele já teve a prisão preventiva decretada e está no presídio do Roger. Então, se você está saindo do centro de João Pessoa em direção à praia, bairro dos Ipês, 13 de Maio, Mandacaru, pelo bairro Tambiá, é bom você desviar a rota.
Uma informação aqui de Campina Grande, servidores da Central de Transplante fizeram um treinamento para utilizar helicóptero no transporte de órgãos. Esse treinamento aconteceu no Centro de Educação da Polícia Militar. Isso aconteceu no Centro da Polícia Militar em João Pessoa, em Mangabeira. Agora, na próxima semana, esse mesmo treinamento vai acontecer com a equipe de transplante de Campina Grande, no Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga.
Ainda em Campina Grande, o portal Mais PB recebeu a informação hoje, Eron, que o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar um possível desvio de função entre os funcionários do Hospital Universitário Alcides Carneiro. A Procuradora da República, a Cássia Soares Peixoto, solicitou ao HU que se manifestasse sobre essa acusação. Então, o MPF aguarda uma posição do Hospital Universitário para saber se houve ou não desvio de função no Hospital Universitário.
Em Campina Grande agora, tempo parcialmente nublado, temperatura em 22 graus.
Hora H, Aeron City.
6 horas e 36 minutos agora, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. É compromisso com qualidade e segurança.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Adalberto Araújo não é mais superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, Alisson Bezerra.
Ele foi exonerado hoje pelo prefeito da capital, Luciano Cartacho. Para o cargo de superintendente, o prefeito nomeou o adjunto da pasta, Wallace Massini. Segundo eu pude apurar hoje, Aaron, essa decisão foi de cunho pessoal. O próprio Adalberto pediu para sair da função. Ele estava à frente da CEMOB desde fevereiro de 2018, quando o então superintendente Carlos Batinga pediu exoneração para concorrer nas eleições de 2018. Se não me engano, é o cargo de deputado estadual.
Batinga. 6 horas e 38 minutos, 6h38. Daqui a pouco tem informações sobre as eleições 2020, a movimentação no tabuleiro político em João Pessoa e Campina Grande. Já aqui no programa, 6h38. Mas é hora de falar o Alisson Bezerra de uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que acatou agravos e devolveu ao comando do município o prefeito Júlio César Queiroga. Isso foi em Aparecida, na região de Sousa, que nos escuta agora pela Rádio Progresso 610. Ele estava afastado desde janeiro desse ano e agora conseguiu retomar ao cargo de prefeito de Aparecida. Chegou a hora da entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Tribunal Regional do Trabalho volta às atividades na próxima segunda-feira em meio a muitas demandas. Nós vamos falar agora com o presidente do TRT, o desembargador Wolney Cordeiro. Desembargador, boa noite.
Boa noite, desembargador.
É uma honra. Boa noite, Aaron. Participar do seu programa.
Como é que vai ser essa volta? De que forma o Tribunal Regional do Trabalho se preparou para essa retomada?
Aaron, nós estamos, na verdade, num lockdown desde março. Embora as atividades tenham continuado na sua forma presencial, de maneira muito intensa, audiências são realizadas, sentenças são proferidas, o fato é que a atuação presencial ela não acontece desde março. E, na verdade, alguns trabalhos, alguns serviços acabaram sendo prejudicados pela essa ausência. Desde o mês de junho, nós temos planejado um retorno mais seguro para servidores e para as partes, né, dessa atividade presencial. Então, aprovamos um plano de ação que foi devidamente homologado pela Secretaria de Saúde e finalmente fixamos a data do início da retomada das atividades presenciais a partir da segunda-feira, dia 20 de julho. Né? Então nós vamos ter a retomada de uma equipe pequena, como você já adiantou, de 30 servidores, de 30% do contingente de servidores, com a finalidade básica de que se possibilite a expedição das notificações, dos mandados a serem cumpridos para as partes. Uma atividade que só pode ser realizada de forma presencial. Mas tomamos todas as cautelas para que essa flexibilização inicial ela não comprometa a saúde e a segurança de nenhum dos nossos servidores e também possibilite que nós continuemos a prestar os serviços de maneira mais adequada em prol da sociedade paraibana.
Tovone, pergunta de Wallison Bezerra aqui ao meu lado.
Presidente, boa noite para o senhor. Durante essa pandemia, noite, Wallison. A gente Obrigado. Acompanhou em todo o país uma onda de demissões em vários setores. Como é que ficou a demanda do tribunal em relação a essa questão de demissões durante a pandemia?
Na verdade, nós estamos recebendo um fluxo, embora menor do que o normal, mas um fluxo preocupante de ações, especialmente porque essas ações elas tratam exatamente dessas demissões que têm acontecido de forma maciça por conta da crise, não é? Por conta da própria pandemia. E os litígios trabalhistas eles têm se agudizado nos últimos meses. E com a reabertura, vamos dizer assim, das atividades presenciais, uma certeza que se irão acontecer as audiências, nós esperamos para os próximos meses um aumento bastante significativo do número de ações trabalhistas motivadas até por conta dessa incerteza e insegurança que se vive atualmente em relação às relações de trabalho.
Doutor Wolner, mesmo com a volta, protocolos e recomendações serão mantidas, né, durante essa volta? Por exemplo, higienização, uso de máscaras, todo aquele protocolo?
Exato, nós temos um rígido protocolo de segurança. E tanto que o atendimento ao público ele será feito inicialmente de forma remota. Nós temos que evitar de toda forma a aglomeração. E todos aqueles servidores, magistrados, advogados que eventualmente adentrem o fórum vão ter que ter sua temperatura medida na entrada, não pode ultrapassar 37,5 graus, e vão ter obrigatoriamente que usar durante o recinto, durante a prestação laboral, as máscaras, sejam descartáveis ou sejam de pano. Então, além disso, um afastamento de no mínimo 2 metros entre as unidades de trabalho, utilização maciça de álcool em gel, não é? Pelo menos a tentativa de arejamento, não é? Das áreas de trabalho. Então, é todo um conjunto de protocolos, não é? Que nós vamos utilizar para que esse retorno seja seguro. Não é? Na verdade, a pandemia não acabou ainda, nós temos que ter toda a cautela para realizarmos qualquer tipo de movimentação nesse sentido de retomada das atividades.
Nós conversamos com o presidente do Tribunal do Trabalho da Paraíba, desembargador Wolner Cordeiro. Doutor Wolner, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite.
Hora H. Hora H.
6 horas e 43 minutos, 6h43. Vai chover a ação trabalhista, viu, Alisson? Já tá neblinando muito. Agora vai chover depois dessa volta ao trabalho do Tribunal Regional do Trabalho e depois de esse rescaldo de pandemia, né? 6h44, eleições 2020. O Alisson Bezerra, depois daquela informação que nós veiculamos aqui inicialmente no blog e também no portal Mais PB, de uma aproximação entre o grupo do governador João Azevedo e setores do grupo do prefeito Luciano Cartacho, eis que vem os desdobramentos, Alisson. Você que conversou hoje com o presidente nacional do PV, o partido de Luciano Cartacho, José Luiz Pena, o que ele disse?
O que eram os bastidores, eram agora, a gente pode ver em público. O presidente, conversei hoje nas primeiras horas da quinta-feira, logo cedo conversei com o presidente nacional do PV, o Luiz Pena, e ele disse que não tem nenhum empecilho se o PV quiser estar alinhado com o Cidadania. Vê com bons olhos, disse o seguinte: a nível nacional, nós já somos aliados. Estamos aliados, Cidadania e o PV, pelo movimento Janelas pela Democracia. Então, se tiver essa aliança aí no Estado, não tem problema nenhum. E isso, Heron, agradou muito, viu? Essa declaração do Luiz Pena agradou muito a setores aqui da Prefeitura de João Pessoa.
Hoje, na Rádio Pop, no programa F5, o presidente nacional do Cidadania, o deputado federal Roberto Freire, também falou sobre essa conjectura, Alisson.
Mesma coisa, Heron. Não tem nenhum problema. Se o Cidadania daqui da Paraíba quiser se aliar com o grupo de Luciano Cartacho, tem o aval da presidência nacional do partido lá em Brasília. Se quiser, a legenda está dada.
Em Campina Grande, o PT está indo numa direção, quase integralmente lá em Campina Grande, na direção de um apoio à candidatura de Inácio Falcão, do PCdoB, mas um dos dirigentes, o Márcio Caniello, que defende a candidatura própria, recorreu ao Diretório Nacional do PT para manter a candidatura própria. Agora veja só se isso cabe na cabeça de alguém. O cara quer ser candidato a prefeito, o grupo inteiro do partido não quer a candidatura e você recorre a Brasília. A pergunta é, Brasília vai votar em Campina Grande? O Comando Nacional do PT vai votar em Campina Grande? Você não consegue conquistar, pelas vias do convencimento, do argumento, seus companheiros de partido, imagina a cidade. Então, é um contrassenso sem tamanho. Mas está recorrendo e o PT Nacional adiou a decisão sobre o que vai fazer com Campina Grande.
E cá para nós, Verão, para a gente, para a Paraíba toda. Não dá para engolir que nacionalmente vem uma decisão para impactar aqui na Paraíba.
Mas faz isso, viu? Veja quanto faz.
Diga-se de passagem que aconteceu e acontece em Pernambuco.
Mesmo o PT sendo um dos partidos mais orgânicos entre todos. No PT realmente tem uma militância, tem um debate, tem tese, tem...
Tem debate?
Tem. Ah. E não tem dono, né? O PT, justiça se faça, não tem um dono. Você tem que argumentar e tal. Mas quando vem de cima para baixo, aí vem com força e geralmente prevalece a decisão nacional. Embora que recentemente na Paraíba a gente tem um exemplo adverso. O PT da Paraíba, você lembra, em 2014 fez uma aliança com Ricardo Coutinho, indicando Lucélio Cartacho ao cenário da República. O PT Nacional fez uma intervenção querendo desmanchar essa decisão, mas a que prevaleceu foi a decisão do PT da Paraíba de aliança com o PSB à época.
Naquela época era só ficou bom para Dilma Rousseff, viu? Deu dois palanques aqui.
Dois, todo mundo votando.
De Zé Maranhão e de Ricardo Coutinho.
6h47, hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Depois de 4 meses paralisado, o Campeonato Paraibano está de volta, mas a torcida que quiser assistir vai ter que pagar R$19,90.
6h47, daqui a pouco tem a sua interação, a sua participação nos nossos canais de comunicação. Já, já.
No jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já, já.
2 minutinhos, segura aí, daqui a pouco a gente volta.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Estamos de volta, são 6 horas e 51 minutos. Obrigado a você de cada canto e recanto da Paraíba pela audiência. 17 emissoras na Rede Mais. Você de João Pessoa, região metropolitana, ligado na Rádio Pop FM 89.3. Um abraço pra você. Você em Campina, grande cidade do coração da Paraíba, ligado na Rádio 101.1 FM, Cariri FM. Estamos chegando em Campina Grande. Com surpresas pra Campina Grande.
Atenção, atenção, Campina Grande.
Aperto os cintos, Campina Grande. 6h52 agora, 6h52. De volta com a informação, Alisson.
Eu tava apurando aqui sobre a questão do Cidadania, já que a gente tá acompanhando essa novela, vai pra cartaz ou não vai?
Eleições 2020.
Vai ou não vai? Vai ter aliança ou não vai? Até então, Heron, iria acontecer uma reunião hoje do partido para começar a trilhar os caminhos para o posicionamento. O que é que aconteceu? O governador João Azevedo não iria poder participar do encontro, então a reunião foi adiada. Não aconteceu hoje a reunião da Executiva Estadual do Cidadania.
Ficou para depois.
Para terça-feira está marcada uma reunião da Executiva Municipal, para ver como é que o partido vai se comportar nessas eleições. Uma coisa eles entendem bem, é o seguinte: a Municipal pode até ter um posicionamento, pode até acreditar em defender a candidatura própria, ou defender a aliança, ou indicar a vice, ou indicar a cabeça de chapa. Mas vai respeitar a decisão que vem do governo do estado, do governador João Azevedo.
Então, para que serve o partido se o governador decide tudo?
Não, mas entenda, eles querem apresentar ao governador. Nós estamos aqui apresentando essa opinião ao senhor, nós defendemos isso. Mas, caso o senhor não queira acatar, nós iremos respeitar.
Ah, é bonito. Pensa um negócio bonito. Ah, a nossa opinião não vale nada, do senhor é que vale. Acho que tem que ser outra coisa, né? Tem que ser o resultado do consenso, a opinião do governador vale muito, realmente vale. Mas a opinião do governador também precisa ser, imagino, influenciada,
né,
pelas opiniões do corpo, do seio do partido, né? Pelo menos isso costuma ser o mais, assim, publicamente recomendável. 6 horas e 53 minutos, 6h53 agora, o Alisson Bezerra. Campeonato Paraibano tá voltando.
A bola vai entrar em campo daqui a pouco. Sabe quem tá se aquecendo, Jairon?
Albemar Santos.
Ele mesmo.
Albemar.
Boletim da redação.
Depois de quase 4 meses sem jogos do Campeonato Paraibano de Futebol, Botafogo e Campinense disputam daqui a pouco no Almeidão o primeiro jogo da competição dentro do que podemos chamar de o novo normal ou o novo anormal do futebol profissional. Nós conversamos com Sérgio Meira, que é presidente do Botafogo aqui de João Pessoa, e ele fala da expectativa dessa partida nos novos moldes, tendo em vista aí a pandemia do coronavírus.
É uma expectativa muito grande, estamos retomando o Campeonato Paraibano exatamente com o clássico Botafogo e Campinense. Fizemos todos os protocolos, todas as exigências que foram feitas. Precisamos ter toda a cautela nesse momento para dar o exemplo, para mostrar que é possível que o futebol aconteça de forma organizada, de forma respeitosa e de forma, sobretudo, com muita segurança para os jogadores, para as pessoas todas que vão estar envolvidas nesse jogo. É tudo muito incerto hoje, essas dificuldades que todo mundo está passando, o futebol não foi diferente, mas tenho certeza que logo mais vai dar tudo certo e vamos ter um bom futebol, apresentar o torcedor.
Bom, dentro de todo o protocolo estabelecido está a ausência de torcida, porém, os torcedores sócios do Botafogo podem assistir gratuitamente através do site dobelosoul.com. Já os não sócios e torcedores em geral pagarão R$ 19,90 e poderão ver o jogo através do futebolcard.com. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
6h55, o futebol da Paraíba mais do que nunca vai precisar se reinventar, porque é um futebol que tem suas limitações, suas dificuldades. O Alisson Bezerra tem melhorado pouco, os clubes têm se profissionalizado mais, mas levar a gente para o estádio já não é fácil. Agora, botar o povo para pagar, para assistir também é um grande desafio.
Eu acho que deveria ter um valor mais acessível.
6h56, Brasília, as informações do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
Tomou posse hoje o Alisson, o novo ministro da Educação. Trata-se do professor e pastor presbiteriano Milton Ribeiro. Na posse, ele assumiu compromisso pela laicidade do ensino público e prometeu mais diálogo na pasta com instituições.
Tomara que isso seja na prática, viu? Porque todos que assumiram prometeram.
Não, o Ventral já entrou para chutar o pau da barraca mesmo. Esse não, esse talvez esse seja um conciliador.
O Brasil precisa esquecer esse capítulo da história.
No mínimo é um fato inusitado, né? Um pastor, né? Além de outras atribuições, é um pastor no comando da pasta da educação no Brasil. E eu vi algumas pessoas terminando criticando por ser um pastor. Olha, a religião do cidadão nem pode servir para nomear, nem pode servir também para vetar. Não é isso, a questão não é essa, mas não deixa de ser realmente um fato diferente e não é inesperado no governo de Bolsonaro, que se elegeu com grande apoio maciço dos evangélicos.
Ele só não pode se deixar levar pelas ideologias religiosas dele.
Exatamente,
que isso atrapalhe a condução à frente do Ministério da Cidadania.
Exatamente. O fato dele
Ministério da Educação.
O fato dele ser pastor, padre ou sei lá o que fosse,
independente da religião,
não tira dele qualidades, né? Como, por exemplo, não veta ele de ser ministro. Como o fato de ser ateu também não vetaria,
não,
né?
Não, nunca.
Então, você não pode criticar a nomeação porque o cara é pastor, mas não tem problema nenhum ser ateu. Então, qual é o peso, qual é a medida
disso? O peso só é o seguinte, esqueça a ideologia
Faça
religiosa.
Faça política de educação, né? São 6h57 agora. Vamos dar uma passada nos
Girando.
Principais portais de notícias agora. As manchetes agora, o Alisson.
Começando pelo portal Mais PB, Bradesco perde recurso e justiça mantém suspensão de consignados.
Folha de São Paulo, pastor, ministro da Educação, promete ensino público laico.
O Globo, depois de dois novos reveses, Witzel depende cada vez mais de quem pode substituí-lo, ou seja, o vice-governador.
Estadão, Polícia Federal indicia Geraldo Alckmin por suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção e Caixa 2.
Veja, Ministério da Saúde tem 10 milhões de testes para Covid-19 sem resultados.
E a última das últimas qual do
era,
H de
Cid,
hoje, o Alisson
Bezerra. Qual é, qual é?
Apesar, Anderson José, do namoro do governo com o prefeito de João Pessoa,
sim,
Luciano Cartacho.
A paquera.
Raoni Mendes.
Sim.
Pré-candidato do DEM.
Sim.
E Wilson Filho, deputado estadual e também pré-candidato do PTB.
Sim.
Não perderam as esperanças de ser o candidato do governo João Azevedo nas eleições de João Pessoa. Eles defendem essa tese que o governo não tem que ficar conversando com o grupo de Luciano Cartacho, coisa nenhuma. Tem que apresentar um candidato do bloco aliado.
E yeah. É.
Se vai pegar ou não, é outra história. Por hoje é só.
Já terminou, Arão? Foi rápido demais hoje, viu?
Quinta-feira, 16 de julho de 2020. Sonoplastia, Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. A você do carro, você do trabalho, você em casa, muita, muita paz no seu coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Tudo que ele fez, tudo que ele faz é bom.
É bom em dobro, viu?
A gente é que não entende. Só depois, quando o tempo passa e tudo fica
clara aos nossos olhos. Boa noite, Paraíba. Até amanhã. Amanhã, cedinho, 6 da manhã, tem o Paraíba Agora com Adelton Alves, Edmilson Pereira. Meu dia, F5 com Rui Dantas, Paulo Neto e Fábio Bernardo Cabral.
E a gente tá de volta às 6 horas da noite aqui na Hora H.
Boa noite, até lá.